Olá, sejam bem-vindos à unidade 3, que trata dos sistemas de informações orçamentárias e a elaboração da lei orçamentária anual. Nessa unidade, nós temos uma visão mais gerencial do processo, né? Principalmente das informações e que são necessárias para a elaboração da proposta orçamentária. Então, eu gostei muito das colocações da professora Rita aqui na página 75, né? E é muito importante que a gente tenha isso bem claro, né? A lei orçamentária anual, mesmo de um pequeno município, congrega um elevado número de decisões e informações que precisam ser organizadas de modo a se tornarem compreensíveis, acessíveis e gerenciáveis, né? Então é muito importante que se tenha um sistema de informação para que se possa de fato ter condições de tomar decisões, né? Observem, não só a decisão daquele município, mas sim também uma decisão do governo federal, do governo estadual, em agir numa ação que aquele município precisa desenvolver, ou que o governo pode prover, ou que o governo pode desenvolver, sabendo, né, qual que é a capacidade real daquele município. Né? Em tese deveria ser assim. Né? Em tese deveria ser assim. Ou seja, o financiador ou promotor de uma grande ação pública tendo condições de orientar, né, a execução na ponta, mediante o orçamento que se tem na ponta, né? Então, o sistema de informação é um grande instrumento de gestão e que efetivamente pode sim, né, qualificar a gestão pública, a ação pública da gestão pública. A professora Rita convida, né, que a gente possa aqui conhecer os diversos sistemas de informações orçamentárias, né, e um deles é o Siga Brasil, né? Então, você pode entrar na internet, aqui tem as informações, pode entrar no Siga Brasil. E observar as diversas informações que nós temos em relação ao ciclo orçamentário de qualquer unidade pública. Bem, lá na página 78, nós começamos a observar o fluxo de ações necessárias para a elaboração da proposta orçamentária. E podemos entender esse fluxo de ações. Desde o momento onde começamos a receber as orientações para a elaboração, até a proposta elaborada e, consequentemente, o encaminhamento para apreciação e aprovação, né? Mas vamos nos preocupar agora com a questão da elaboração. Lá na página 79, a gente tem um exemplo do fluxo da elaboração do orçamento da União, por exemplo, né? Nós temos naquele fluxo a participação da Secretaria de Orçamento Federal, iniciando esse processo, definindo as diretrizes estratégicas, os parâmetros quantitativos, as normas de elaboração e que, de fato, né, fixa aos órgãos setoriais diretrizes setoriais e que também possibilita o estudo, a definição e a divulgação desses limites. Em seguida, nós temos então as unidades orçamentárias que integram os órgãos setoriais, colaborando com a definição de ações, e subtítulos dos diversos programas daquelas unidades, onde é depois formalizada a proposta. Se encaminha para o órgão setorial que se consolida e valida a proposta. Depois nós temos a formalização à Secretaria de Orçamento Federal, que faz as comparações dos limites programáveis, né, ou os limites, né, que estão definidos, ajusta a proposta e depois encaminha, né, ao Ministério do Planejamento e à Presidência da República para que se possa decidir, após a decisão da aprovação da proposta, se consolida e formaliza o projeto de lei e se envia ao Congresso Nacional, né? Então, a figura 5 mostra claramente como se dá esse fluxo, né? Esse fluxo para a elaboração da proposta orçamentária. Bem, também quando nós falamos em orçamento público, e aqui nós temos uma preocupação, né? Sempre inovar, modernizar. O gestor público tem esse papel, né? A gente entende que a gestão pública do futuro será diferente da gestão pública do presente, natural, como O presente é diferente do passado, né? Vários mecanismos, vários instrumentos, várias formas de administração, de gestão, são incorporadas no dia a dia, né? E quando se fala em orçamento público, é muito comum a gente sempre ter a perspectiva do orçamento participativo, por exemplo, né? Fazer com que a participação se dê da maneira mais democrática, da maneira mais efetiva, de fazer com que lá na ponta a gente possa ter uma condição sensível, ou seja, uma sensibilidade daquele que está na ponta se fazer presente na elaboração daquilo que é de fato necessário para a sociedade como uma demanda, né? Então, nós temos vários exemplos de orçamento participativo de partes das decisões, né? Sejam decisões da comunidade, referente a alguma função específica, ou seja, pela definição de um limite, para que se possa decidir lá na ponta o que deve ser feito, né? Então, são exemplos importantes, né? E que também devem ser aprimorados no dia a dia da nossa preocupação da gestão pública, né? Mas em seguida, lá na página 82, nós começamos então a observar essa participação na definição da proposta mediante a apreciação legislativa do orçamento, né? Então, nós temos um fluxo que também ocorre no Poder Legislativo, né? Então, lá no Poder Legislativo, nós temos lá na página 83, né, um conjunto de procedimentos onde o Congresso Nacional, né, desenvolve, né, as ações para apreciação e aprovação dessa proposta orçamentária, né? A proposta chega como um projeto de lei, é feito um relatório sobre a receita, um parecer preliminar, depois nós temos as emendas, depois nós temos o ciclo setorial, o ciclo geral e, consequentemente, os autógrafos e a lei aprovada, né? Observem os prazos, né? Façam a leitura da unidade para definir também os prazos e as tipologias de informações necessárias, né, para que esse processo possa, de fato, ser apreciado e aprovado. E, consequentemente, depois de aprovado, ele, então, está autorizado, né, o Poder Executivo está autorizado para que se possa, de fato, executá-lo no próximo exercício, né? Então, nós temos essa preocupação do governo federal encaminhar, né, a proposta orçamentária, né, para que se possa ser apreciada, né, ainda naquele exercício, e que ela possa valer para o próximo exercício, né? Em alguns momentos da nossa história, a gente observa que isso não ocorreu, né? Que o orçamento de um exercício não foi aprovado, ou melhor, do exercício seguinte não foi aprovado no anterior, né? Ele foi aprovado no próprio exercício, né? Isso dificulta a ação pública no sentido do gestor, do executor, do poder executivo, né, conseguir implementar aquelas ações num período mais curto, né, quando nós não temos o orçamento aprovado, né? Então você tem, de fato, uma fragilidade do planejamento e execução das programações orçamentárias. Bem, também na página 85, finalizando a unidade 3, nós temos um destaque em relação aos créditos adicionais e alterações da lei orçamentária. Aquela proposta orçamentária que foi aprovada e foi, de fato, delegada, né, ao Poder Executivo para que ele pudesse executar, nós também podemos entender que ela pode sofrer alterações, né? Por quê? Porque a programação orçamentária, ela define na proposta da lei uma previsão, né? Mas nós podemos ter, de repente, números diferentes, né? Podemos ter números maiores da receita prevista, por exemplo, né? E aí nós temos, então, aqui a possibilidade de alteração orçamentária mediante os créditos adicionais, por exemplo, né? Esses créditos adicionais, eles podem ser classificados em três tipos. Os créditos suplementares, que visam a reforçar dotações orçamentárias e despesas já constantes na LOA. Os créditos especiais, que visam a incluir dotações orçamentárias e despesas ainda não constantes na LOA. E os créditos extraordinários, que visam o aporte de recursos para despesas urgentes e imprevisíveis, como as decorrentes da guerra ou calamidade pública, né? São dispositivos que estão previstos na legislação, né? E que, de fato, são justificados quando a programação orçamentária, na sua execução, prevê um valor diferente, né? Prevê, por exemplo, um excesso de arrecadação, né? Lá na página 36 tem esses exemplos, né? Olha, eu posso ter, de repente, uma ocorrência de um crédito adicional mediante um superávit financeiro do exercício anterior, mediante um excesso de arrecadação, que eu comentei com vocês, de operações de crédito ou também de anulação total ou parcial de dotações. Ok, pessoal? Bem, encerramos a unidade 3, convidamos a todos para que possam, de fato, desenvolver as atividades que estão no Moodle, né? E que vocês possam também já iniciar a leitura das próximas unidades, na unidade 4 e 5, para que a gente possa tratar da execução, do controle e evolução do orçamento público, assim como da evolução e perspectivas do orçamento público. Ok? Bons estudos!